O professor Dr. Martin Dreyer foi o palestrante da primeira edição de 2024 da reunião almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Ele falou sobre os 200 anos da imigração alemã e industrialização do Rio Grande do Sul. O professor Martin Dreyer abordou primeiro como começou a imigração alemã para o Rio Grande do Sul.
Ela é um acidente. Porque o Brasil, quando se torna independente, precisava de soldados e traz esses soldados da Europa Central. Só que a exportação de soldados estava proibida por causa de Napoleão Bonaparte. Então não se queria que aparecesse um novo Napoleão em algum lugar do planeta. Então esses soldados que vêm para o Brasil vêm misturados a famílias de agricultores e artesãos. Então enquanto os soldados ficam no Rio de Janeiro, esses agricultores e artesãos e suas famílias são enviados para o Brasil meridional, para a área de floresta subtropical, e jogados no que hoje é São Leopoldo. E ali ficam mais de 6 meses esperando por terra. Então eu digo, a imigração alemã no Rio Grande do Sul é um subproduto da falta de soldados. Mas esse subproduto deu certo. Porque quem são essas pessoas que estão vindo? São pessoas que estão sendo expulsas dos latifúndios na Europa, porque está começando a mecanização da lavoura, então você não precisa mais de quem trabalha com enxada e foice, né? E por outro lado está começando a industrialização. Então os artesãos estão sobrando, né? Então o tecelão que trabalhava tudo no seu tear é dispensável. A mesma coisa o sapateiro, porque começa a produção em série. Ou os curtidores, começa, ele não é mais o curtidor em casa. Bom, e assim com todas as profissões. E por isso que eu disse que o subproduto dá certo? Porque nós não temos pequenos agricultores que trabalhem para o mercado interno, não é? Com os excedentes da mesa deles, e nós não temos profissionais, nós não temos sapateiros, nós não temos curtidores, nós não temos marceneiros, nem carpinteiros, nem ferreiros, porque a matriz Portugal proibia essas profissões no Brasil, não é? Então o Rio Grande do Sul é o primeiro polo de industrialização do Brasil a partir desses artesãos, e é o primeiro polo de produção para o mercado interno do Brasil, né? Então, por isso, a importância do que acontece há 200 anos atrás, né, com o início da imigração de não portugueses para o Brasil, que nós estamos entrando numa nova fase da história do Brasil, em termos de agricultura. O Rio Grande do Sul vai se tornar depois o celeiro do Brasil a partir dessas pessoas, e nós vamos ter a pequena indústria familiar, de onde vão surgir os Train, os Gerdau, os Renner e outros nomes sobre os quais eu poderei falar agora de manhã aqui na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha.
Nesses 200 anos de imigração alemã no Rio Grande do Sul, quais as maiores contribuições?
Bom, eu acho que eu gosto sempre de destacar a questão da educação formal. Há 200 anos atrás, a província do Rio Grande do Sul só mantém uma única escola a partir dos cofres públicos, que é o Colégio Militar, em Porto Alegre. Então, os imigrantes que estão chegando, eles vão dar início a um sistema escolar, porque eles estão acostumados que toda criança, até o 13º, 14º ano de vida, tem que frequentar a escola. E como o Estado não oferece escolas, eles vão criar as suas próprias escolas. Nas áreas de imigração alemã no Rio Grande do Sul, até 1930, nós podemos contar nada mais, nada menos que 1.400 escolas, que depois são encampadas pela ditadura de Vargas ou têm as suas atividades encerradas, né? Então, em primeiro lugar, esse aspecto. O segundo aspecto é a questão da saúde. Se você viaja pelo interior do Rio Grande do Sul, você sempre, de novo, vai se deparar com hospitais que foram fundados por imigrantes, principalmente por associações femininas. Eu quero lembrar, por exemplo, o Hospital Alemão aqui em Porto Alegre, que hoje se chama Hospital Moinhos de Vento, né? Então eu tenho a questão da educação, da saúde, da industrialização primeira do Rio Grande do Sul e a questão da pequena agricultura familiar que está surgindo. Sempre é bom lembrar que nós éramos um país de latifúndios, onde a propriedade menor tinha 1.200 hectares, e esses imigrantes que estão chegando vão trabalhar pedaços de terra de 75, 50 e 25 hectares. Então a gente poderia continuar enumerando outras iniciativas, não é? Que é um capítulo novo que está iniciando aqui na história do Rio Grande do Sul, que vai ser continuado depois por outros grupos de imigrantes. Eu quero lembrar que no próximo ano nós vamos estar lembrando 150 anos da imigração italiana e da migração polonesa, não é? Que vão dar continuidade a esse projeto que está surgindo, não é? Se a gente olha a geografia do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o Rio Jacuí é um divisor de águas no Rio Grande do Sul. Então, aquela parte que está ao norte do Rio Jacuí, nós temos ali os pequenos municípios do Rio Grande do Sul com grande produtividade, enquanto que ao sul do Jacuí você vai ter as áreas dos latifúndios e menos densamente povoadas ainda do Rio Grande do Sul. Então, no aspecto da geografia também, a imigração vai trazer contribuições importantes.
Que essa contribuição permaneça por mais 200 anos.
Eu acho que bem assim não vai ser, porque nós estamos em novas fases. O período da indústria familiar terminou. O período da agricultura familiar está indo para o fim, né? Nós vamos ter que ver quem é que vai plantar as batatas para nós nos alimentarmos, ou o arroz, né? Ou o feijão, aquilo que faz o dia a dia das nossas mesas, né? Mas nós estamos indo para novos caminhos. O capital se internacionalizou, vem capitais de fora hoje para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, e nós não precisamos mais nos preocupar com uma acumulação primitiva de capitais como teve que acontecer há 200 anos atrás.
Os alemães também são muito importantes no cooperativismo, com a fundação da primeira cooperativa de crédito em Nova Petrópolis e várias...
Com o padre Amstadt, né? Eu acho que, digamos, a forma de eles serem instalados na floresta subtropical, nas chamadas picadas, sempre a uma distância de 300 em 300 metros, fez com que a vizinhança, em alemão Nachbarschaft, fosse fundamental. Você não conseguia sobreviver na Mata Virgem sem a solidariedade. Então a sociedade que vai se formando nas picadas é uma sociedade cooperativa desde o início. As mulheres se auxiliando na questão do parto, os vizinhos se auxiliando na questão da substituição do proprietário da terra em caso de doença. A gente vai plantar a terra do vizinho, ele estando doente, a gente vai colher a terra dele. E como eles são artesãos e trazem as suas especialidades, então a solidariedade se demonstra também nas especialidades com as quais cada um vai auxiliando os seus vizinhos e a formação dessa picada.
Ouvimos o professor Dr. Martin Dreher. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.